toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma vez. O meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui à conversa com um rapper que acabou de lançar um álbum muito interessante musicalmente. Musicalmente e nas suas várias frentes. O grande Tequila, muito What's bem-vindo, up, mano. Obrigadão aí por teres aceitado o convite. Yeah. E como é que estava a rifa, não? Não estavas à espera desta.
Yeah, yeah. Mega nice. Pá, sabes que um gajo é skater, man, e de vez em quando tenho uma...
Mas costumas ir lá àquela zona do Alentejo?
Ah, várias vezes. É? Tipo, tenho vários amigos meus, a malta do surf, a malta do skate, Zenning,
amigos meus, a Rifan, a Rifan é aquela... Surf. É aquela praia mesmo do surf,
não é? Não, ali tu tens os quantos resorts mesmo de surf, estás a entender? Surf camps.
Ok.
E então tenho imensos amigos meus que alugam os surf camps durante meses. Depois dão-me um toque. Brother, estás aí, vem aqui, estás sempre na cidade, como é que tu estás? Queres vir aqui chillar com o malta? E gosto de vez em quando estar ali zenning.
Yeah.
Praia... Bom peixinho grelhado.
Com vista ali, afobado. Ah, não,
gosto mesmo de estar ali em frente à praia, ainda por cima.
Para ti é importante o fazer.
Gosto disso, mas é pá, trata-me bem. Eu gosto de ser mimado.
Para ti é importante sair da cidade.
Não obrigatoriamente, mas eu sou nascido e criado aqui em Lisboa. Pim, pim. Mano, entendes? E eu vivo a mil, estás a entender? Trabalho aqui mais, mano, então acaba mesmo por ser. Tens que saber gerir o teu timing, saber gerir as tuas emoções e saber gerir o teu equilíbrio.
Yeah.
Para que realmente possas conseguir equilibrar-te. Porque senão levas com esta azáfama toda e aí é daí de onde advém mil
stress,
ansiedade, depressões, mil filmes e acabas por estar a, como é que eu posso dizer, transmitir essa energia negativa a pessoas que estão ao teu redor. Pá, só tens de saber reenergizar-te.
Sais não, daqui, isso é bem verdade. Yeah, yeah.
Sais daqui, fazes uma viagenzinha, renovar as tuas energias em frente a apanhar todos os dias uma boa vitamina D, bom solzinho.
Sem dúvida, isso é bem importante. E um gajo e muitas vezes um gajo nem questiona isso. Quando tu cresces dentro de uma cidade e estás sempre nessa azáfama, só quando sais é que percebes, isto é importante.
Mas eu sou uma pessoa multifacetada, man. Eu ando sempre a mil, estás a entender? Por isso, eu quando sinto que alguma coisa está ali a flashar, ou começo a olhar ali para alguma coisa e o processo criativo começa a questionar o meu processo criativo, que devia ser normal, estou a forçá-lo, já não é tipo, olha, estou aqui, acabei de sair do estúdio, estás a entender? Yeah. Um ensaio. E estou bem.
É que não é só uma questão de paz de espírito, também não, te afeta.
Poderia estar desgastado depois do ensaio com a equipa toda, DJ, meu drummer, estás a entender? É nesse epá, de repente diz que estou todo partido. Não, estou bem. Sabes porquê? Porque acordei cedo. Zenning, esfoliante. Yeah, boy! No barbershop deu-me logo o ralo. Olha como é que é. Olha, preciso estar-me a parar ali às X horas. Tenho o estúdio marcado outras horas. Mano, tudo clean, tudo em condições.
E a alimentação é importante nesse processo?
Mega, meu. Cortei 70% da carne. Pá, vais crescendo e vais-te reeducando em alguns aspectos. E pá, como carne, claro, como outras coisas.
Mas deixaste por uma questão de saúde ou por outra questão?
Não, por uma questão de conhecimento em si. Sei os malefícios da carne, sei exatamente. Aliás, tu podes olhar para a selva e ver os animais mais fortes são os que nem carne comem: elefante, gorila, mano.
Yeah, é verdade,
por isso,
é verdade.
E hoje em dia, comer muito mais verduras, muito mais frutas. Um dente de alho por dia vai-te prevenir 50%.
Antibiótico natural.
Vai-te prevenir 50% dos teus problemas futuros cardiovasculares. Portanto, sopinha.
Então,
estás mesmo aí. Another level, bro.
Yeah. Por acaso há um documentário interessante, pá, que eu ainda não vi, mas já me recomendaram bué de vezes, que é o Game Changers, na Netflix. Uhum. Fala sobre isso, sobre até a malta que é vegan e o desporto, e que não implica, porque às vezes um gajo assim, aí não comes carne, como é que tu tens energia, não há muito esse preconceito.
Sabes que a idade é apenas um número. Eu vejo as pessoas arranjarem essa desculpa esfarrapada. Mano, mas eu já estou... Mano, fuck you, mano. Mano, já tenho 30. Tens 30, cheio de cabelos brancos, barriga. Não, mano, precisas de uma disciplina, mano, alimentar, emocional, física. Estás a tirar das pomos, mano.
Yeah. Mas tu antes não bebias água.
Eu não bebi água.
Ainda tu não bebias água.
Mas a finalidade é esta, mano. Sim, é aprender. Quem me conhecia há alguns anos atrás não me conhece hoje, mas por completo.
Yeah.
Não,
mas é,
não me conhece como pessoa, como ser humano, não me conhece como nada. Eu mudei toda a minha vida obrigou-me a mudar. Estás a entender? Perdi 4 pessoas, mano, na minha família, incluindo o irmão, minha tia, meu primo, melhor amigo. Não, se não evoluís e se realmente não repões os teus hábitos e reavalias os teus hábitos, vai haver imensas coisas, tu vais continuar a questionar-te o porquê de não conseguires, o porquê de não acontecer, o porquê disto e daquilo, e está tudo em ti, porque é mais fácil as pessoas estarem a culpar o outro do que reconhecerem os erros que elas próprias têm. E eu também, ou seja, tu nunca vais evoluir se nunca conseguires
reconhecer os teus,
próprios erros. Então, o ponto número 1 do changing é esse, meu. Reconhece que estás mal, já é uma mudança, ótimo.
Yeah.
Entendes? E pá, emagreci.
E mudaste a todos os níveis.
Todos os níveis, mano. Fresh nigga alert, boy.
Alimentação, tudo, nível emocional.
Disciplina, meu. Ginásio, estás a entender? De vez em quando, eu não sou no ginásio, estar ali a fazer, não, mano. Eu sempre fui o gajo de treinar porrada, estás a entender?
Yeah.
Por isso, basicamente, a finalidade é tudo o que possa, mano, equilibrar-te em todos os aspectos é benéfico. As pessoas de fora podem achar A, B e C, mas tu é que recebes.
Tu é que sabes no teu interior, né?
É pá, keep moving. Estás a entender?
Yeah.
E às vezes, de vez em quando, nós estamos naquela azáfama da vida, o trabalho, as contas, a namorada e a família, não sei o quê, e de vez em quando nem sequer paramos para olhar para nós, com os espelhos que temos em casa, e realmente conseguimos ver que, epá, como é que eu estou?
Já.
Que é isto?
A pandemia foi importante para ti nesse sentido, parares e teres tempo, ou tu já tinhas iniciado esse processo de mudança antes?
Eu sou uma pessoa com hábitos e maneirismos muito próprios, estás a entender? Eu sempre fui uma pessoa que se cuida. Sou uma pessoa que sempre ouvi pessoas que são relevantes na minha vida e mesmo pessoas que dão as suas opiniões, porque muito são mega irrelevantes as opiniões que muita gente dá porque não fazem parte do meu círculo. Eu vivo num círculo muito tight, estás a entender, fechado. Então é claro que eu filtro a informação que certas pessoas estão a dar porque tem alguma base ali naquela informação, não me dizem por estar a dizer isso, para mim é muito importante, estás a entender?
De onde é que a informação entendes? Vem?
Sim, de onde é que eu. Isso é que é a base importante para mim. E de vez em quando eu paro e olho, tipo, mano, se calhar deixa-me experimentar. Why not? Pá, sempre fui assim, se calhar não preciso ser assim. Porquê é que eu era assim? O que é que me levou a ser assim? Um distúrbio, um desequilíbrio, conformismo,
um trauma.
Traumas. Epá, questionei tudo e mudei a minha vida toda.
Isso é que é a evolução. Por toda isso, a gente devia ser assim, né? Isso é um processo, anos, né?
Na semana passada, man, young forever.
Tu tens quantos?
I'm a 40 nigga, looks like a 20 nigga.
Sim, senhor, estás bem, não? Estás bem, sim, senhor.
Mas isto, tipo, a idade é o número, mano. Eu tenho que andar constantemente. Eu vejo os meus amigos, de vez em quando, muitos deles, e pá, hoje em dia dou opinião a quem me pede, mas eu era a pessoa que dava opinião sem ninguém me pedir. Estás a entender, mano?
E as pessoas levavam mal ou não? Às vezes.
Imensas vezes, meu. Amigas e amigos. Olha, estou bem. Nunca tiveste. Savage. Mas não achas nunca, pá. Esquece isso. Não, foda-se logo. Mas eu gosto de estar assim, mano. É pá, o gostar e o espelho. Não disse nada. Mas era mesmo. Entendes?
Yeah.
Um bocado. Mas isso tem a ver um bocado com a forma de tu quereres mais para a pessoa do que ela mesma. E o princípio que eu deixo, se calhar, e a advertência que eu deixo de vez em quando, ou seja, aqui no podcast é mais simples do que isso, é nunca queiras mais para as pessoas do que elas mesmas. Elas têm que querer isso, mano, para elas, se quiserem evoluir, se quiserem. Pá, há muitas pessoas que gostam de estar confortáveis na sua
vida.
E se calhar.
E tu não mudas ninguém. Não, tu podes dar a tua opinião, mas ela é que tem de querer mudar. Tu não vais mudar uma pessoa, mano, se ela não quiser.
Eu sou um doador. Eu sou um gajo que doa energia. Eu sou um gajo que adverte. Eu sou um gajo que inspira, eu sou um gajo que comunica, mas isto é recíproco. A reciprocidade vai do love ao desprezo. Like that. Ah, não liga, tens o meu número, não ligaste porque.
É cobrar.
Não, tipo, porque isso tu tens que reeducar as pessoas nesse aspecto, porque tu tens amigos que são cobradores. Nós todos temos amigos no nosso círculo e amigas. Tão besta, tão bitch, nunca mais me ligaste. Eu ouço isso, tipo, de amigas e amigos e tal. Fuck, não sei o que mais. Eu estou a olhar, tipo, a maior cara de pau. Fico a pensar, mas estás sem saldo ou sem neto? You broke ass motherfucker. O que é que te impede a dizer alguma coisa?
Não, então não.
É porque eu não sou prioridade para ti. Se não sou prioridade para ti, tu não és prioridade para mim. Ou seja, se calhar
está-se
até
bem. E não, às vezes é só aceitar, está-se não, bem, não é preciso estar a cobrar amizade, não. Nunca mais te
aceitado. É isso, porque se calhar nós almejamos e damos mais nós do que aquela pessoa estar-nos a dar. E tu, e eu sou a pessoa que mete queijo na ratoeira para os ratos irem lá morder. Eu sou
como assim?
Deixo mesmo, eu faço essas ratoeiras e de vez em quando convidar aquela pessoa para ir ali a casa e fazer aquilo e depois tudo, eu corto de vez em quando, só para ver até onde é que aquela pessoa vai. E aquela pessoa habitua-se aos hábitos que eu... Ah, então, não deste o toque para ir à minha casa, não sei o quê, mas olha, quando é que me ligaste para ir à tua casa? Mas olha, mas quando é que me deste o toque para uma malta sair? Epá, já, mano, sabes que um gajo agora casou, que não sei o quê, ok, brother. Vais divorciar para depois dizeres que precisas de um homem amigo?
Yeah.
Mano, acho que não é essa a parte. Eu, não
preciso... também é
eu nunca precisei de me casar, nunca precisei de ter filhos, nunca precisei dessas... nada disso para realmente manter o meu núcleo de amigos.
Aliás, mas há esses boys. Aqui... Ué, há esses boys que casam, arranjam uma namorada e desaparecem.
E depois levam um coiso ou divorciam-se ou uma coisa qualquer.
Fecham que nem à noite.
Não. Depois precisam de um amigo do backup. Mano, estás em casa, vou aí ouvir um sonzinho, mano. Epá, vou aí, temos que beber uma, temos que ir fumar uma. Mas eu não fumo. Epá, está bem, mas eu fumo no teu quintal, Ana, boa. Estás a entender? Quer estar a jogar a conversa fora e quer alguém que os ouça. Porque aquilo, tudo o que acabas por acumular interiormente, se não exteriorizares, consome-te. Eles precisam de falar. Deixa-me falar, eu tenho que dizer. Epá, mano, e ele e não sei o quê. Oh, meu caro amigo, eu não vou jogar conversa fora da vida de ninguém. Bro. Olha, queres falar aí? E ouço, se for um amigo meu, ouço, dou o meu conselho e até dou a minha advertência, bro. What you need? Eu sou esta pessoa. What you need? Epá, mano, fogo e não sei o quê. Bro. Queres um trabalho? Precisas de guita? Queres comer? Queres dormir? Queres vir aqui? It's all good.
Agora,
há malta que são os sugadores. Que a base deles é sempre essa. Mano, como é que nunca mais disseste? Pá, nunca mais fizeste?
Cobrar,
pá, não sei o que.
Cobrar,
não. Mas depois, tu, tipo, eu antes falava muito. Pá, fuck you, boy. Tu nunca mais disseste nada. Foste lá. A minha guita. Logo. Hoje em dia, let it go.
Assim é que é cortar. Tipo,
não. Let it go. Porque eu, pá, infelizmente, é triste dizer isto, mas... do meio onde eu estou, acaba por ser um meio oportunista para caraças, estás a entender?
Artista, no meio...
Vários meios, estás a entender?
A nível da música...
Vários meios. Tipo, se eu abrir um business, ou se eu tiver alguma coisa, aparece lá toda a gente, e se eu abrir um bar e de repente já estou nos helicópteros, já sou o maior, e se lancei um álbum, tem que... Epá, eu tenho que ir ali... Ah, maninho, vou... Epá, isso é o normal, porque eu já sei. O que me interessa é... Quando eu não faço nada disto, onde é que estão essas pessoas?
O que é que são essas pessoas?
Isso é o que me interessa.
É o teu filtro. É assim que tu filtras.
Não. Eu tive três tipos de educação. A educação de berço. Princípios, valores, essas coisas todas. Tive a educação religiosa. Que a minha família é testemunha de Jeová. E eu sou testemunha de Jeová não praticante. Ou seja, fui desassociado, derivado da minha conduta e por aí coisas. Mas, ora, faço a minha... Mano, eu tenho a minha...
Está presente no teu dia a dia?
Sempre, obrigatoriamente, senão não estava aqui hoje, estás a entender? E reflete-se em todos os aspectos e equilíbrio da minha vida. E depois tive a educação de rua. Aonde tu estás, tu moras aqui, man, a malta toda daqui andava comigo na escola na Marquesa de Lorna, estás a entender? Eu conheço mais gente aqui do que Dom.
Do que
onde tu moras do que tu.
Yeah, a maior parte desta certeza.
Malta. Toda a gente, meu, estás a entender? Porque era a malta que andávamos a jogar a bola. Havia aqui, aonde é a faculdade? Em frente. Agora ali em frente era uma praça. Essa praça foi demolida. E era ali naquela praça onde nós íamos fazer das nossas, mano. Eles fechavam a praça e nós íamos lá para depois à noite roubar fruta.
Roubar fruta.
Necessariamente, just for no reason. Kids making kid shit. Estás a entender? E depois passávamos daqui e eu estava a morar ali no Saldanha e saía daqui para o Saldanha. Ou seja, o Rego é a parte de trás do Campo Pequeno ou Praça de Espanha ou São Sebastião, estás a entender? É o intermédio, está no meio. E então, como morava ali, era só descer ali
a vida. E aprendeste muito a nível da... Tiveste essa educação de rua também, como estavas a dizer.
Man, ou seja, eu conheço os malandros, mano. Eu conheço os meus amigos, os que foram presos, os que mataram, os que emigraram. Eu conheço toda a gente e dou-me com toda a gente. Esta é a minha valência. Estás a entender?
Olha, e este álbum? Olhos de vidro. Olhos de vidro. Achas que há uma grande evolução para o teu penúltimo álbum?
Não há uma grande evolução. Tu sentiste essa evolução?
Senti.
Então, tens a resposta dada.
Senti e uma diversidade.
Diversidade, mais.
Diversidade, maturidade. Sonoridade, maturidade também da tua parte. Essencialmente por aí. Também as participações, acho que também acrescentaram fixe ao álbum. Pá, por exemplo, ali aquele toque da Amaura, para mim, é um dos meus sons favoritos do álbum. Eu e ela estamos em sintonia, eu e ela estamos em sintonia. Se soubesse que era assim um dia, deixa a gente rezar para não ver na porcaria.
Disseste tudo.
O ótimo. Dino.
Obrigatoriamente. Foi a única pessoa que repetiu no álbum, porque ele já entrava no meu último álbum, Erro Perfeito. E devia ter trazido um, porque provavelmente não tens. Não. Eu tenho. Mas fico-te a dever, então aumento. Ah, também é uma hora aqui, portanto é perto.
Yeah.
Eu ofereço-te.
Quando for ver a coleção yeah, de kicks.
Normal. Eu faço. A finalidade aqui é muito simples. Então, quando... Eu sou uma pessoa extremamente exigente em todos os aspectos. Ok?
Frederico também ali a dar, importantíssimo.
O Frederico é um ótimo produtor, mas precisa de ser coordenado, porque ele é uma pessoa dúbia. Então,
como assim?
Mano, é uma pessoa que faz certas coisas e ele de vez em quando nem tem a noção ou nem acredita nas cenas que está a fazer. É tipo, ei, isto não está muito fixe, isto não é bem a cena. O Sintonia era um desses, mano. Primeira coisa, o Sintonia nem era para estar no álbum porque ele nem sequer gostou. Ok? Estas visões e certas coisas no álbum é com a minha coordenação, a minha cena produção executiva. Ok? Eu gosto de estar a ouvir o álbum, se eu ouvir ali um beat qualquer, mas isto é com todos os producers.
Yeah.
Sempre fui assim. Se eu ouvir o beat e se eu ouvir que aquele beat está bom e o que eu quero acrescentar falta musicalmente, João Gomes, eu quero que metas aqui umas teclas. Professor Ricardo Pinto, eu preciso do seu trompete aqui, eu sou saxofone. Essa parte orgânica já faz parte da minha educação musical, estás a entender?
Okay.
Por isso é obrigatório eu ter esta liberdade criativa. Eu preciso de estar a ouvir e não gosto que as pessoas me deem tudo. Porque eu preciso estar a criar. Porque há coisas que eu vou estar a dizer que aquela transição sonora para o elemento orgânico faz todo o sentido. No, ou seja, a viola d'arco que tu ouves no Sintonia...
Foste tu que sugeriste.
É claro, tive de chamar o Bruno Silva para pôr ali.
Está muito fixe, porque, pá. Eu acho que é dos meus sons favoritos do álbum, digo já.
Porque de vez em quando, tu por muito que procures samples, de vez em quando é bom, mas perde um bocado a noção criativa, mano. Eu sou um gajo criativo, pá. Eu sou a favor de uma boa influência, mas sou contra réplicas. Eu tenho que criar, meu.
Também é possível fazer-se de samples coisas muito interessantes.
É o que eu estou a dizer, estás a entender? Há produções que eu não preciso dizer nada, mano. Ainda há dias o Filete enviou-me um beat que eu já disse que não tens que mexer mais em nada. É pá, eu acho, não, tu achas, mas eu tenho a certeza que não tens que mexer em nada. Yeah, meu. Sabes porquê? Porque os produções têm esse problema grave. Yeah. É de vez em quando acabam por ter, por pôr tantos elementos na sonoridade que esquecem-se que eu não escrevi, mano. Tu, tipo, tu tens de ter a noção que eu vou compor.
Yeah,
tu não tens
a
noção que métrica, que flow, que barras é que eu vou estar a introduzir ali para tu perceberes até que ponto é que aqueles elementos vão ser necessários na minha sonoridade.
Se não ficas atropelado pelo beat. Pois.
Não, porque o beat já é muito rico, mas aquilo é bom para um álbum de instrumental, pá, porque depois irrita-me. Pá, aquilo já tem demasiado som, meu. E aonde é que eu vou estar ali a brilhar? Eu não admito que beats matem, meu. Eu mato os beats.
Tu és um gajo criterioso nesse sentido, né? Não é fácil
te agradar
a nível. Tu não
conheces ninguém neste país mais exigente do que eu.
E, aliás, já disse isso várias dizem... vezes.
Hã?
O Seb já disse isso várias
vezes. Epá, porque irrita-me um bocado a pobreza destes artistas. Ok? Eu vejo imensos artistas a fazerem réplicas de coisas que eu ouço, estás a entender? Que eu sei, epá, este foi ver dali, da forma que ele está a fazer. Eu estou a ver as cadências, eu estou a ver a tradução de rimas, eu estou a ver o flow que ele foi buscar.
A igual tradução de rimas?
É, brother, mano. Eu falo inglês, francês, espanhol. Podes fazer o que tu quiseres, eu sei de onde é que estás a buscar aquilo. Okay. Eu ouço, eu não sou o gajo que me remetem ao old school como mal. É o G, respect you, caraças. Qual é o teu beat at future? É o quê? O Kendrick? Ok, bem. Não quero ouvir a tua rima, já para ficar a saber. Bring it all.
Yeah.
Pronto. Eu sou
e essa achas pessoa. Que hoje em dia há essa falta de originalidade?
Está carregado, pá. Tipo, comigo não há hipocrisia aqui. Isso é... O problema disto é a indústria portuguesa que é extremamente inculta. Nessa parte, estás a entender? Acham que o modernismo tem que ser biting.
Yeah.
Estás a entender? Eu faço rap por uma única coisa. E o que me atraiu a esta cultura até hoje, desde hoje, foi a mensagem.
Achas que é a coisa mais importante do rap?
Oh, mano, eu não faço rap com os beats, mano. Ponto final, parágrafo.
Sei os quê? Sei os quê?
Sem beat, só com beats não me interessa, só rap. E tu hoje em dia tu tens gajo e a ganda song, a beat, a vibe. E o que é que disseste?
Mas também há sons icónicos e que marcaram muito o resto que não têm mensagem, propriamente.
Brother, é tudo muito bom, mas eu sou uma pessoa que vem da mensagem. E se não tiveres nada para me dizer, também nada me vou dizer, mano.
Mas se olhares mesmo, historicamente, se olharmos para um gajo tipo, sei lá, o V.I.G. O gajo em grandes sons, tinha muitos sons sem mensagem. Em que fazia...
Like what? Give me the loot? Diz-me um som do Biggie que eu não tenha mensagem. Eu vou te explicar.
Nem que seja do Hustle, sim, mas assim, essa
a base
cena
do Biggie e a base de quando querem comparar o Notorious B.I.G. com o Tupac são coisas completamente abismais para mim. Eu vejo aqui o Biggie, vejo aqui o Tupac. Ok?
Eu
vejo aqui o Biggie, vejo aqui o Tupac.
Ok.
Ou vejo os dois assim, com três fatores. O ponto número um era a versatilidade que o Notorious B.I.G. tinha. E eu fui educado por ele. Porque ele ensinou-me a eu compor, expor e dizer o que me apetece, independentemente do tema, independentemente do beat.
Ok.
Foi assim que eu comecei a entrar nas mixtapes. Entendes? Isto é o Biggie. Eu do Pac não aprendi nada para além da raiva.
Sério?
Estou-te a dizer, mano. A cena dele... Ou seja, a cena que mais me caracteriza com o Tupac é uma coisa igual à minha, que é o caráter dele, a frontalidade dele, que as pessoas começaram a interpretar com uma arrogância. Não. Tu quando sabes que... Imagina. Eu poderia ter oferecido o álcool, um ginzinho, quando tu me chegaste aqui. Ótimo, thank you. Só numa de socializar e dizer que sou um gajo bacana, estamos aqui com um gin, caralho. Bem, eu não quero beber álcool, boy. Foi aqui, boy. Dá-me a minha água. Isto é ser arrogante? Não, eu só quero água.
Claro, sim.
E este é o problema da interpretação das coisas. Estás a entender? É, se tu não gostas de uma coisa, já és arrogante. E tens que gostar tudo o que toda a gente gosta. E tens que fazer o que toda a gente faz. E tens que fazer, mas parece uma música. Estás a entender?
Sim.
Isto é insuportável, mano. Eu odeio pessoas com falta de caráter, mano. Não me interessa a tua raça, a tua etnia, se és homem ou mulher, mano. Get the fuck out of me, mano. Se tu não gostas, diz-me. Se tu não és, não o faças. Não se... entendes? Nem toda onda é para surfar, meu. E com a idade, com a maturidade, tu começas-te a perceber disso em ti.
Yeah.
Mas eu nunca fui assim nem puto. Esta é a diferença. Porque eu tive um pai que me ensinou severamente que é assim, tens de dizer o que tu não gostas.
Claro, claro, claro.
Não fiques a dizer que a professora te ensinou-te aquilo, eu ensinei-te aquilo. Entendes?
Yeah.
Eu quando fui para a primeira classe...
Saber dizer que não e ter identidade.
Não, porque tens de saber ver a origem de onde é que tu vens, de onde é que tu estás, de onde é que vens, onde é que estás, para onde é que tu vais. Com base naquilo, nos teus princípios, valores, educação. É pá, agora é moda, é tudo, cool. What the fuck is cool? Tipo, o que é cool para eles pode não ser cool para mim, meu.
Ah, achas, mas... achas, olhando para o rap de hoje em dia, achas que esse valor da mensagem se está a perder? Ou por outro lado, o rap que sobressai mais é aquele que não tem tanta mensagem?
Estás
a ver? Porque eu acho que... A minha percepção é que eu acho que continua a haver mensagem, mas se calhar o rap muitas vezes tem esta mensagem, não é aquele que sobressai mais.
Tomé, vamos ao ponto principal, mano. Eu não sou um rapper com bad views. Eu não sou o gajo que está aí preocupado com o buzz, com o assado e cozido e que tem que lançar e se não atingir 1 milhão e parabéns, a minha platina. O que é que tu disseste, boy? Não, tipo, on a real talk, boy. Não vais ouvir nada mais honesto do meu coração do que eu estou a dizer, boy. Fuck o teu ouro, fuck a tua platina, fuck your father, fuck your mother, whatever the fuck it is, boy. Há uma coisa que é o que é que tu estás aqui a fazer pela cultura, mano. Ponto. Tu não rimas, mano, mas só o teu podcast acaba por fazer mais pela cultura do que muitos rappers. Bars.
Olha,
bars, boy. Sabes porquê?
Yeah.
Porque eles já chegam com um deadline.
Já com...
É um verão.
Pois.
Mano, eu sou um gajo extremamente atento em todos os aspectos. Acabou, mano. E há certas coisas que eu vejo e eu consigo perceber que aquilo, ok, aquilo é um verão. Aquilo é um verão, boy.
Para bater no verão, só.
É um verão. Eu estou mesmo a dizer um verão é 2020. 2021 já não respira. Entendes?
Sim,
por
eu
isso,
acho.
Por isso, só para mim terminar não, o meu raciocínio. Para concluir o meu raciocínio, tu tens de pensar entre o temporário e o intemporal.
Sem dúvida, sem dúvida.
O que eu faço é para sempre.
Eu a longevidade aqui... da música, né?
Brada, eu estou aqui por um convite de um gajo novo, eu sou um OG, boy.
Claro, claro.
Porquê? Porque realmente eu não parei no tempo, eu readaptei-me, nunca me ouviste a queixar com o beat do tal e agora não me querem, agora não me bucam, agora não sei o quê, boy. Do you think, boy? Eu, se fosse a pensar pelas outras pessoas, no Olhos de Vidro não tinha saído. Aí, mano, a pandemia, não há concertos, está tudo fechado. Epá, quando isto abrir, espera. E se calhar... Mano, há uma coisa muito simples que as pessoas têm que perceber. A opinião dos outros, de vez em quando, não se adapta a nada das tuas perspectivas.
Yeah.
Como é que vais acatá-la?
Sim, sem dúvida.
Pronto, porque as pessoas não estão ali, as pessoas não estão a investir, as pessoas não estão a apoiar-te em nada, e muitas pessoas estão completamente maribando, mas estão ali numa da hype, se for para o... se é norte é para o norte, se for para o sul, vamos para o sul. Ou seja, mas tu que andaste a investir tempo mental, físico, espiritual, financeiro, emocional, num produto, tu vais ficar pendendo com alguém que não quis saber nada da tua vida, de repente vai estar a opinar, who the fuck are you, nigga?
Yeah.
Estiveste no concerto muito bem, tantas vezes é diferente.
Faz parte dessa questão que estavas a dizer, da identidade e ter personalidade e pensar pela nossa própria cabeça.
Tu fizeste-me uma pergunta e eu estou a dar a resposta. Yeah. Eu faço álbuns para sempre, não é álbuns para um verão. Eu faço álbuns intemporais. Tipo, há temas que de vez em quando eu quando toco, mas, boy, vais ter de tocar o Sinónimo. Mano, vais ter de tocar o NCA. Boy, vais ter de tocar o Funk. Entendes? Ou seja, eu quando ouço as pessoas com idades para serem quase meus filhos a dizerem tenho que, quase como uma obrigatoriedade, o meu ponto de vista é, ok, a minha música tocou-lhe de uma forma que provavelmente eu ainda não sei, mas a forma como ele se expressa já está a dizer tudo. Isto interessa-me, porque okay. Não são putos.
Yeah, yeah, yeah.
Só. Eu estou a ver gajos, mas não com o cabelo por todas as partes. Mas, entendes?
Olha, a dizerem-me isso. Achas que daqui a 15 anos o teu álbum vai só ouvir e se vai pensar, já está fresco.
Obrigado. Por acaso estava a falar do Sam de outra vez, estávamos a falar e ele disse, boy, estive a ouvir o teu boy, o erro perfeito, boy. Man, e não, boy, continua, boy, tudo, boy, fogo, boy. E disse-me uma cena melhor que foi: o hip hop nas tuas mãos está safe, boy. E tu não vais ouvir ele a dizer isso de muitos rappers, estou-te a dizer já aqui. Mas já
é qualquer um rapper que podem fazer.
Brother, porque eu não lido com muitos rappers, boy. E eu também não quero lidar com muitos rappers, porque muitos deles eu conheci-os em facetas que não interessam. E de vez em quando tu vês que aquilo, não é, que aquilo é uma persona que estão ali a caracterizar, estás a entender? Aquilo é bom, tipo, aquilo não é como pessoa. Há muito mentiroso. Há muitas pessoas a vender histórias que não são a deles. Personas, brother, estás a entender? Tipo, mas também é válido. Oh, mano, o que é que eu te digo? O quê? Até é válido a tirar de um precipício, mano. Estás a entender? Agora, se é minha cena, não. Boy. Chega uma altura, boy, da tua vida que tu, a única coisa que tu queres é preservar a arte, boy. Tu tens ali na parede Basquiat, bro. Ok? Toda a gente hoje em dia fala em Basquiat. Mano, o que sabem de Basquiat, brother? Se calhar deviam saber tanto Basquiat como Andy Warhol. E aí, se calhar vão perceber, ok. Estás a entender?
Yeah,
toda a gente sabe. Eu tenho vários amigos que pintam, são de arte. Vêm-me falar de muitas coisas, dá-me a tua opinião sincera. Eu quando dou a minha opinião sincera, eu não falo dos bolsos, mano. Esta é a minha diferença entre eu e todos os rappers podes ver na tua, eu não quero saber deles. Nenhum. Nenhum. Eu sou um gajo sério para caralho, mano. Sorry. Eu podia estar aqui a tocar nos bolsos, porque é o que a maior parte deles querem tocar. Eu prefiro tocar no coração, brother. Yeah. Eu preciso que tu ouças a música, interiorizes, dizes. E quando estás no teu nível de stress, desequilíbrio, atrofio, a minha música seja um bálsamo.
Yeah. E sentes um tequila muito mais maduro neste álbum, sem
dúvida. Porque tu já não queres dizer, tipo, imagina, tipo, eu também levo com essas conversas com a malta, tipo, epá, mudaste, era melhor, oh, brother, man. Eu gosto muito do boom bap e compro boom bap. Qual foi o último álbum que compraste? Epá, já não compro álbuns. Oh, e, mas, e, então tens-me a falar de quê, tu? Epá, um gajo curtia, bué, Zé, pá. Arranca, mano.
Yeah.
Queres falar de música, queres falar de quê? Isso é o problema também da cultura, é pararem um bocado no tempo e quererem eternizar coisas que hoje já num dia, estás a entender, precisam de tomar novos rumos. É necessário uma desconstrução da construção que foi feita outrora. Entendes? Aquilo que antigamente batia e tu achas que há formas de fazer isso. E vou-te dar três rappers atuais que fazem o casamento entre o old, o new e o futurístico.
Força.
Kendrick. You got it. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westy world. Tyler, you got it. Hey,
check my bankroll. AO 400K for vehicle. Paint job look like ashy ankles on Django. Interior look mango. Shotgun grape. He look like mayo. Golden voice on payroll. Neck all gold like.
Cool. You got it.
First things first. Rest in peace, sucker fair. For real. You the only father that I ever knew. I get my bitch pregnant. I'ma be a better you. Prophecies that I made way back in the veil. For fair.
E tu vês os três, mas tu ouviste o último álbum, Igor, tu ouves o Lumberjack. Aquilo era um som para o Pochettino, era para eu, mano.
Fast boys woke up, now that door, bro.
Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father, didn't pull out. MSG sell out, fuck these niggas yap out. Whips on whips, my ancestors got their backs out. Too far, 500 stacks for the hood.
Sujo, boy! Aquilo é rap, mano! Sujo! E eu agora pergunto-te, como é que tu, este é o ponto número um, tens um gajo como o Tyler, the Creator, em buscar o rap sujo a estar em number one da lista, mas não ultrapassar o DJ Khaled?
Bars!
É a pô!
Porquê? Porque realmente é isto que eu faço. Não deixa realmente com o modernismo o modelo.
Ups. Ok, estou-te a perceber, consegue conciliar
essa parte. Mano, tu tens que fazer a cena que tu sintas, mas ao mesmo tempo não podes perder a tua essência, brother.
Claro, claro, sem dúvida.
Então,
sem
mano,
dúvida, sem dúvida.
Ah, onda, moderno, trepo, isto, assado e cozido, brother. Tu podes encontrar todos esses elementos. O que é que te invalida? Ora, de...
E o que é que achaste desta batalha do Donda contra o Certified, o Verboy? Ouvindo um e outro, que eles os dois, os próprios, provocaram.
Bom,
essa...
Eu vou já dar... Primeiro, vamos diretamente aqui ao assunto. Vou dar a definição de ambas, porque consumi ambos e conheço ambos artistas. Criatividade, zero.
Dois?
Drake, calma. Vamos começar por partes. Drake, criatividade, zero. Insegurança, expoente máximo. Expoente máximo, repetitivo. E depois tem uma única coisa. Está a jogar pelo seguro.
Sabe que vai bater daquela forma.
Não, ele não trouxe nada de novo, miserável. Ouço o álbum, tem sons bacanas. Aliás, o som que o mais curto é mesmo o intro. E o intro tem duas partes, são dois beats. É o primeiro beat. Porque depois o que eu vejo é tipo. Sabes quando fazes um prédio, a base é o alicerce? Então tem que haver uma sustentabilidade bacana para que mantenhas o prédio irto.
Yeah.
A base dele não foi ele, foi os featurings. Por isso, para mim, já morreste.
Pois, okay? Sim.
Vamos falar agora do Donda. Tu tens que olhar para o Donda como uma única coisa. Ele trouxe um álbum que é a junção de todos os álbuns que ele fez. College Dropout, 808, Heartbreak.
Achas que ele conseguiu integrar a identidade?
Ele fez, eu ouço o álbum, não estou a perguntar, estou a afirmar. Ele fez isto neste álbum. Ele fez outra única coisa, que é, ele arriscou sonoridades, elementos e featurings que tu nunca fizeste. Bem, ninguém estava à espera. Bem. Quem é que ia ouvir Kanye West com Vory?
Back again, I use my back against the wall. Never caught on y'all, never count on y'all. I always count on God. Back again, I use my back against the wall. Never caught on y'all, never count on y'all.
O Vory faz parte da label do Meek Mill, boy, da Dream Chasers. Como é que tu ias ouvir o gajo indo o Meek Mill? Tipo, estiga feio o Kanye West. Tipo, o Kanye West disse que numerou os álbuns do século. O Mick Mill escreveu Big Cap. Ou tipo, grande tanga. Cap é tanga. Big Capping. Disney is capping.
Yeah.
Ou seja, tu ouves um gajo a dizer isto e depois tens o artista dele a ter um brilharete daqueles lindo. Tens um som como o Jail, onde ele mata o game de uma forma onde vai buscar um stadium music. E traz mais Jay-Z. Onde ninguém esperava. Watch the Throne 2.
Yeah.
God in my cells, that's my celly. Made in the image of God, that's a selfie. Pray five times a day, so many felonies.
Calma. Tens a sonoridade que tu não estás à espera, minimalista, que depois engrandece com The Weeknd e Lil Baby. Bem, tens o Travis e o Baby Kim, que é o gajo da PG Lang, que faz parte do crew do Kendrick Lamar.
Que agora fez um som com o Kendrick.
Bem, tu vês o som lindo. Depois vês outro gajo completamente off record. Ou seja, tipo, ninguém estava à espera que é o Fabio Foreign, aquele que fazia parte do time do Pop Smoke.
Yeah.
O gajo tem ali um drill. Aonde o Kanye matou o drill?
Mano,
pera. Deixa-me terminar. Boy, hoje estás a falar comigo. Hoje o game é serious, boy. Man, ouve bem esta cena. Yeah. Eu, quando ouço estas comparações e esta ignorância e a boy mais views e não sei o quê, o Drake joga nesse campeonato.
Pois joga.
O campeonato dele é de quem vai vender mais, quem vai ver não sei o quê, e os streamings e não sei o quê. Man, fuck you, boy. E depois eu não respeito o Drake nada, boy, porque o gajo não tem caráter. Ele é um gajo sujo.
O que achas disso?
Porque o gajo. Pá, porque o gajo. Primeira coisa, mano. O teu boss está em cana e tu vais comer a mulher. You're just a dirty nigga, boy.
Yeah. Não, não estou a par.
Tá, mas eu estou a par e está na net. Aliás, o Lil Wayne disse, mano. Perguntaram, mano. So, you fuck your wife, I feel, man, he's Drake, bro. Ou seja, mano. Tu não tens caráter, boy. Andaste atrás da Nicki Minaj, não sei se comeram ou não. O preto matou-te, pensavas que eras mulatinho e que ias ali brilhar. O Mick Mill comeu, o Mick Mill assumiu a Nicki Minaj e ela não quis nada contigo. Chegaste na entrega dos prémios a fazer uma declaração de amor a Rihanna, desde os 14 anos, que eu amo. Ela deu-te um corte em live. Em direct. Pá, you fucking loser, boy.
Por isso, pá, é que estavas, tipo, a dizer a nível de insegurança.
Ah, boy, fogo, mano. Eu sou um gajo, tipo, mano, eu gosto de ouvir malta, estás a entender, que ao mesmo tempo possa transmitir-me alguma coisa, boy. Tu não tens carácter, boy. Estás aí a vender histórias de amor e filho. Não, man. Fuck you, boy. Tua música já não entra bem, mano. Tipo, isso, man, é boy de giro. Mas depois há coisas, tipo, que até pode ser business. É pá, a música é um business. Eu curto a música dele, que se lixo o que ele fez. Oh, watch out, boy. Se ele vier aqui a tua, que eu também como a tua chavala, se for boa. That's a thing. Ah, mas não vi.
Mas não vais voltar a ouvir o álbum do Drake? Não ficaste com vontade de repetir?
Esta é que é a cena. Então, eu ouço o álbum do Drake. E eu ouvi e disse, ok, há dois temas aqui que eu posso voltar a repetir. O som do Jay-Z, deu-lhe uma... aliás, nem deu uma estalada, deu-lhe cinto e fivela. Estas cenas, cada vez que rimam, apanha sempre. O Lil Baby, ele já tinha cena, como é que chama, o EP que Killman lançou antes do álbum, agora, Certified Lover Boy. Ele lançou um EP...
Sim, The Lost Tapes. Hours.
Não, chama-se Last Hours.
Sim, pá, por acaso não me lembro.
Scary Hours. Scary Hours. Scary Hours. O Lil Baby, tu viste o que é que o Lil Baby lhe fez, mano? Brother! Brother! Estás a entender, mano? Como é que um gajo com o nome e o caraça, boy, admites, levas uma surra, boy, mas uma surra, mano? É pá, mano, ao menos vira-te, boy.
Será que ele ainda usa muito o Ghostwriter ou não?
Mano, eu ia chegar lá, por isso que eu deixei para o último. A cena é esta: o facto de revelar o Ghostwriter por desta credibilidade toda, man. I don't give a fuck about you, man. Tipo,
nunca pode ser o number one, né?
É pá, mano. Por mais quando te revelam essas coisas, para mim é tipo, boy, estás a pedir. Imagina, eu, Kill, a malta, boy, não, o Kill é do OG, boy, o gajo gosta de bars, battles e cenas e o caraço, e de repente, mano, quem faz as rimas dele é o tal. What? Como assim, boy?
Para o business isso não interessa nada, mas para a rua
e esse é o problema do Drake. Ele vai atrás de tentar ser gangsta, de tentar assumir bars. I'm a rapper, I do, não sei o quê. Oh, meu caro amigo, boy. Quem te escreveu a rima? Qual é o teu game? Tipo, be honest. O meu game é be honest, boy. E este é o problema de vários artistas que aclamam imensas coisas e tu olhas e dizes assim, boy, tu não és reflexo de nada disso, boy. Tu estás o acting, man.
Yeah.
O outro fez-te o refrão, aquele compôs, o outro fez a rima. Então, boy, tu és só o intérprete, boy. Yeah. Tu nem sequer royalties tens direito, boy. E o filme? Bars!
Yeah, mas falando através do Donda, há bocado estavas a falar da cena do drill, e o drill já é uma sonoridade que eu curto, mas já estou uma beca cansada.
Já sei o que vais dizer, mas termina.
Estou uma beca cansado e o
cara. Mas conquiste o som.
Conseguiu? Ainda está fresco.
Até, brother. Look, when I was in jail, I was low key. Shout out to supporters that wrote me. Full workout and go sleep. You know I'm praying he carrying both feet. Know we got God with us. He look at me and see a God figure. And when I stop vibing, I know that he put me in. I'm always catch a hard shiver. Por quê?
Porque é o Kanye?
Não. Não. Porque primeiro. O que eu te vou dizer aqui é o que está a dizer já na net geral. Um dos versos do ano e, tipo, surprise. O Fabio Foreign, o gajo, arrebentou o som, boy.
Yeah.
Eu nunca curti do gajo, boy. Desta vez, tipo, rewind. Mas o Fabio não rima um charuto, boy. Um gajo do drill, muita energia e tal, tatuagens na cara, aquelas trancinhas, boy. Ah, yeah, nice, boy. Mas o que é que estás a dizer? E ele... Aqui vê-se que ele desmorou-se. Foi obrigado, boy, ok.
O que é que achas que ele se desmorou? O Kanye portou com ele?
Não, nesse não, 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 porque isto é o que nós rappers fazemos, boy. Ou seja, um dos últimos sons que eu lembro-me, tipo, da malta, estar a falar do Lendas. Boy, tu e o Papi Lou, mano, tu heavy. Mano, vocês ficaram ali, tipo, eu nunca podia convidar um gajo que eu sabia que não ia ter bars para mim, boy. Eu não te convido, boy. Eu não quero saber os teus views, os teus likes. Não, mas eu não convido gajos que não tenham bars, boy. Eu não, mano, sorry. Ah, cantas? Ok, let's do alguma coisa. Agora, se vens com bars, boy, show me what you got. Se tens barras, se vais criar alguma coisa...
E o Papi
coisa...
teve altura, não é som?
Claro, obrigatoriamente, boy. Tem que estar à altura porque eu aperto com ele, boy. Tipo, ou seja, se vais entrar no som, tem que, ser... tem que estar à altura, boy. Isso é o mínimo. Eu sou um gajo que exige de todos, boy. Estás a entender? A malta tem que escrever de novo. Se eu convidar alguém e dizer, boy, o tema é aquele... Ah, com a tua rima. Não, não vais ouvir a minha rima, boy. O tema é aquele. Ah, então já tens a tua rima? Ok, cospe. Ah, então eu cospo a minha rima, então. Mas já tens a tua rima, então. Ali, ele que eles estão
a ouvir. Tu nunca fizeste isso, mostrar antes o teu verso, antes de convidar alguém.
Eu não vou revelar nomes, mas há artistas que só estão em alta depois dessas coisas. E é assim que muitos brilham. Dependem do verso dos outros para eles poderem também refazer essa coisa. Por isso, há vezes que eu tenho mesmo que dizer, bem, eu não quero ouvir o teu verso.
Que assim não há qualquer tipo de
não,
influência.
Não, 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 é uma alta confiança minha, eu não gosto de ouvir ver. Mesmo por uma questão até mais de influência, de acabar por dizer alguma coisa, ou entrar por algum flow, ou de alguma cadência ou métrica que aquela pessoa tem, e olhas e dizes tipo, vê-se que aquele cuspiu primeiro, e tu vês isso bem em vários artistas, vê-se que aquele artista cuspiu primeiro e aquele foi atrás da cadência daquele artista, e tu vês isso em vários sons, estás a entender? Eu já não permito isso. E vou-te dar um exemplo. Há um som que é o Quem Te Dera, que é com o Fênix. Quem Te Dera, Quem Te Dera. Esse sou com o Fênix. Eu e o Fênix não temos nada a ver, mano. Agora somos o fogo.
E não mostraram. Não houve essa participação.
Não precisamos, estás a entender? Primeiro, o Fênix é um gajo extremamente confiante nas cenas dele. E sentes, bom, eu vou-te matar. É bom que escreva. Eu gosto dessa competitividade amigável. Aliás, eu bebo disso, estás a entender? Eu chamo a malta quando de vez em quando acha que estás versos em dia. Isso é uma merda, bem. É bom que escrevas de novo. Mano, vai escrever de novo. Entendes isso? Fica aquela competitividade. Yeah. Mano, tu queres falar o teu verso? E eu, boy, queres ouvir mesmo o meu verso? Pumba. Boy, está melhor do que eu. Então queres expirir isso para o álbum? Peraí. Entendes? E eu também, calma, mas isso não é só com as outras pessoas. Também acontece comigo. Há versos que mostram que eu digo, peraí.
Vou para casa refazer.
Não. Posso já ter feito, posso ter uma ideia que eu posso olhar e dizer, olha. A ideia que eu tinha com a base no que ele tem, mano, eu não vou permitir isso. Calma,
não pode avançar.
Não.
Olha, mas por falar desse som do Lendas, agora estou-me aqui a lembrar de uma cena. Pá, houve aí uma polémica com isso. O Carlão veio pedir desculpas. O que é que tu sentiste?
Brother, dessa cena. First of all, shout out Carlão, shout out a posição dele, que ele para mim é um OG. A indústria toda nacional deve-lhe.
Sem dúvida.
Porque é uma figura icónica e que, de certa forma, teve a opinião dele, que não há nada para dizer.
Yeah.
Eu, como rapper, não sou a pessoa que tenho que andar a...
justificar.
Não. Primeiro, não tenho direito a isso, porque eu não faço arte. Imagina, tu fazes um quadro, pintaste, fizeste aquilo que está à venda e alguém chega e tu, aquilo parece não sei o quê. Vais dizer, olha, a tua visão ótica é que está muito perto. Aquilo não é uma piroca, pá. Aquilo é uns olhos e um nariz. Pois parecia, então tens que afastar-te, mano. E essa é que é a base principal. De vez em quando eu preciso de uma visão mais ampla dos factos para teres uma percepção mais ampla das coisas. E se calhar tu já viste se todo o artista tivesse que vir
justificar
a público...
Justificar
nem rimas, porque sabes o que é um hipérbole?
Sim.
O hip-hop vem de hipérboles.
Claro,
estás a entender?
E metáforas,
tripping e metáforas. Se as pessoas não sabem ouvir e interpretar isso, tu achas que eu vou estar a pedir desculpa por estar a fazer rap há mais de 20 anos? What the fuck is these people?
Não tem direito
a nada, pá.
As
pessoas têm que ouvir, põe o coelho na cartola.
Por acaso ainda hoje estive a ver essa notícia, porque
mas
saiu.
Foi triste,
mas foi uma notícia, isso deu notícia depois.
Deu notícia porquê? Mas depois, tu tens de pensar
porquê. E enganaram-se a citar a tua rima. Está mal a rima.
Mas é mídia, boy. Como é que eu posso dizer?
Mal.
A base é esta. As pessoas que dependem da mídia fazem certas cenas que de vez em quando são lamentáveis. Eu não dependo da mídia, mano.
Yeah.
Eu tenho alguém que trabalha comigo, tenho uma equipa que trabalha comigo, e há uma super, ou seja, há uma supervisão das coisas e há comunicação. Achas que eu não tinha sido advertido por meu manager e pessoal a dizer, acho que aquilo poderias não sei o quê, epá, acho que deverias tirar porque tens um álbum assim. Ah, mano, mas eu nunca tirava. Tu sabes as causas que eu abraço e para quem me conhece tem a noção que eu sou, ou seja, isso não é de uma forma literal, mano.
Claro, claro.
Ok? Ou seja, se tu não consegues entender o que é uma hipérbole, do que é uma metáfora, do que é uma bar, eu não te posso andar a explicar. E vou-te até dizer mais aqui que as pessoas não sabem. Eu tive órgãos políticos e pessoas de instituições a mandarem mensagens, tipo...
Por causa dessa...
Não, claro, mano. Está aí, tipo, senhoras, o meu filho é isto, assado, cozido e não sei o quê, pá, eu não sei o quê. E eu dei-me... É isto que as pessoas não sabem. E também estás a ter o privilégio de ter isto porque nunca foi debatido, porque nunca também dei margem para isso, eu acho. Claro. Ou seja, quanto mais mexe na merda, mais mal ela cheira. Por isso tens de deixar passar. Aquilo demorou um final de semana. Começou na sexta, acabou na segunda.
Nunca mais.
Mas isso é net. A net está com sede, a net vive com sede de sangue. E é tudo, é efêmero.
Yeah. Sim, sim, a cena é tipo, então, é 48 horas ali,
e a matar, e já viste. Acabaram-se as pilhas.
Sim, sim, depois bora para a próxima
polémica. Então, yeah. O resumo que tu tiras disto é que tu não podes alimentar tudo, porque na net todos estão de férias, todos estão sempre a beber os dias. Mas ninguém lava a louça. Não,
obrigado, obrigado.
Mas essa é a vida que muitas delas e muitos deles fazem. Isto é engraçado que eu até já disse isso antes, e é tipo, da outra vez eu estava mesmo no Pingo Doce e estava uma rapariga a atender-me, eu olhei para aquela, pá, normal, boa tarde, boa tarde, vai precisar de saco, não, já trouxe os meus, obrigado.
Ecológico.
É, bem, aqueles sacos de 50 cêntimos, estás a atender, para a Dede está fora, aquilo fica acumulado em casa a fazer o quê? Para pôr lixo? Não, mano, reutiliza-se, mano.
Claro,
basicamente, eu estava a olhar para a rapariga, estava a pensar, pá, mas eu conheço essa chavala de algum lado, pelo menos eu já a vi, meu, de onde? Eu estava assim a pensar, mano, a rapariga dos jeans e das férias.
Dos quê?
Dos jeans e das férias. Ou seja, essas pessoas estão constantemente a viver vidas e a expor coisas que não podem alimentar porque a sociedade assim as incute. Que é pá, tens de mostrar, tens de fazer um story, tens de não sei o quê. É pá, nem sei se é a sociedade, mas as pessoas de vez em quando sentem-se inferiorizadas porque vê as amigas, vê os amigos, vê as pessoas de férias, não sei o quê. Há um throwback. Verão volta. Mano, tudo podre, mano. Isso é um reflexo de insegurança. Mano, e a questão está, de vez em quando, um post, se tu soubesse interpretar, as pessoas estão a gritar socorro. Ajudem-me, meu. Preciso de atenção. Preciso do namorado. Preciso de...
Isso não está-se bem.
Quando... Nada, mas isso é para quem é atento a certas coisas, a certos detalhes e pormenores, meu.
Quando um gajo fica solteiro, ou uma miúda, e a mudança da postura nas redes sociais...
Brother.
Isso não está-se bem.
Brother, ou seja, há algumas coisas que tens de manter em privado da tua vida, sempre.
Yeah.
Relacionamentos. A tua conta bancária. Os teus projetos futuros. Não tenho mais nada para dizer. Se as pessoas aplicarem estas três bases... Elas vão prevenir-se de uma... Yeah. Ou seja, vai haver muito problema que vai sair da vida delas. Sabes porquê? Porque de vez em quando as pessoas expõem mais do que aquilo que as pessoas querem saber. E falam mais. Eu também já fui um bocado assim de falar mais do que eu devia. As pessoas falaram mais. E há certas coisas que tu tens de saber filtrar. E a base deste raciocínio é o filtro, brother. Se tu não filtras tudo o que é ao teu redor, os teus amigos, os teus objetivos, mano, as pessoas que trazem a tua casa... Mano, eu conheço meio mundo, mano. Conheço Lisboa inteira. A gente conhece o Kilo, já. Pergunta quem é que vai lá à casa. Entendes, mano?
Claro, pá, claro. É? Eu preciso essa
cena. Eu não sei distinguir quem é que é o copo, quem é a pessoa que tem que estar em casa e quem é a pessoa que tem que ficar apenas na rua. E a pessoa que nem tem direito a nada.
Já, yeah, sem são dúvida. Quatro, é importante. Entendi. Olha, curti agora também de falar de uma outra grande paixão tua. Fashion e o mundo dos skis, que há bocado estávamos a falar... Tu, quando é que entraste neste mundo? Foi desde miúdo? Foi algum acontecimento?
As pessoas mundo não sabem, fashion? Mas isto é uma doença hereditária que a minha família tem.
Ah, são todos assim?
Ou seja, a minha mãe, derivada da posição social que ela tinha em África, estás a entender que ela era secretária política, ela vem de uma família, pá, família nobre, estás a entender? Com Guita, onde estudou nos colégios dos brancos, estás a entender? O meu avô é cabrito, tenho família branca, minha mãe é mulata, assim mais escuro que o meu pai era escuro, que acertou malacota. Entendes? E então, here comes killer. Mas o que eu te quero dizer é basicamente... basicamente, isto já vem do estatuto que... Pá, na sociedade havia, estás a entender, antes do 25 de Abril, estás a entender, a pessoa, que a imagem dela, que a filha do Dr. Cardoso, a Dona Hélia, que agora está na política, a forma como é que ela se veste para ir a conferências, estás a entender, nacionais, internacionais, essas coisas todas. Isto é assim, o meu pai, igual, o meu pai ainda é, eu acho que o meu pai acabava de ser pior que a minha mãe. Eu nunca vi na vida o meu pai de calças de ganga, meu.
A sério?
Nunca vi
então,
na vida.
Estava sempre de...
O meu pai só andava de fato. Meia, gravata e lenço, tudo a combinar. Morávamos no Conde Redondo, Baixa Pombalina. Nós, quando saímos, para tu perceberes essa cena, parecia um livro. A minha mãe, toda tiazinha... O meu pai todo, olá, boa tarde, sou Galeano, como está? Olá, doutora Hélia, como está? Assim, e naquela altura, sabes que havia um bocado, não vou dizer segregation, mas havia aquela base tipo do racismo.
Estamos a falar de que anos?
Tipo... Estamos a falar da década de 80.
Pois.
Então, epá, e havia tipo os negros que chegavam, ou seja, iam para os arredores, porque na Baixa as rendas eram caras, muitos deles, epá, estavam ali, mas depois havia dificuldade de integração, mesmo a nível de imagem, a nível de capital, havia escassez, estás a entender?
Yeah.
E nessa altura, estás a entender, a escassez que havia, já havia um posicionamento educacional dos pais. Então, o meu pai e a minha mãe sempre educaram os filhos a estarem de uma forma obrigatória, estás a entender? Tipo, nós íamos para a rua, parecíamos tipo modelos, estás a entender? Tipo, yeah,
tudo direitinho.
Tipo, não, meu, nós os três tínhamos risquinho ao lado, cabelinho cortadinho, camisinha, cardigan, sapato. Acontecia com o meu pai, não era ténis, meu. Sapato.
Sempre.
Não, tipo, o meu pai vestia-nos, estás a entender? Era puto, o meu pai vestia-nos, estás a entender?
E tu absorveste isso tudo e...
Não, mano, isto é hereditário, estás a entender? Há pessoas que chegam tipo, pai, o que é que vais fazer com tanta roupa? Bem, onde é que vais com tantos ténis? Eu, bem, onde é que vais com tantos cigarros?
Bars.
Onde é que vais com tanto álcool? Barriga. Mano, eu acho que cada um tem os seus vícios, estás a entender? Yeah. Ah, já podias comprar isto e já podias comprar aquilo e tu já emagrecias e já ias fazer uma limpeza essa boca. Já, mano, percebes? Ah, pois, mano. Yeah. Ai, tal, mas agora a sério, boy, chega a uma altura, mas também é bom porque tens que ver de quem é que vem a opinião. Eu reduzi o consumo, porque eu fui educado nessa forma consumista, estás a entender?
Yeah.
Porque a minha mãe educou-nos de uma forma, e os meus pais
educaram
de uma
forma.
Não. É que a imagem é 50% do posicionamento que queres atingir. Ou o target onde queres chegar. Por isso,
okay.
Tu vês-me hoje mais cool, mas eu não dou tiros no escuro, mano. Se tiver uma reunião, tailor-made, normal.
Isso se for um clube específico?
É pá, depende do clube. Eu, se for um luxo, depende do meu estado de espírito. Ou meto um fato e meto uma tia.
Mas o clube também dá essa versatilidade, não, né?
Mano, eu acho que as pessoas... Eu acho que tu tens de estar à altura do teu estado de espírito. Onde tu podes hoje sentir-te muito bem disposto e dizes, olha, hoje apetece-me matar o game, boy. Matar mesmo o game. Estou a sair. É pá, vais aonde? Vais... Isso eu levo uma da vez, boy. Vais dar um concerto? Sapato, fuck! Yeah, boy, hoje quero posar um fato, quero um sapato fucked up, quero a minha camisa tailor-made, lenço posto, tudo um dia, mano. Tailor, porque estou a sentir mesmo bem comigo.
Então é muitas vezes esse o teu critério, tipo, o teu estado de espírito.
O meu estado de espírito define o meu style, ponto, brother. Tipo,
e a situação, para onde vais, né?
Obrigatoriamente, há um problema que é grave, é que as pessoas, tipo, ou é demais ou é de menos. Estás a entender? Eu não. Eu sou uma pessoa que consigo perceber exatamente e ter essa leitura. Minuciosa de o espaço, ou seja, estás-me a convidar para onde? É uma gala? Ok, brother. Olha, I'm about to fuck all the game up.
Não vais de calças Nike?
Não, bem, depende, calças largas, estamos a falar do quê?
Não, calças Nike, estava eu a dizer.
Nike?
Yeah.
Não, bem, Eu educo people, não faço figuras. É diferente, há uma grande diferença, estás a entender? Um gajo, ou seja, não é só por trabalhar com moda, porque eu consigo também. Ou seja, eu há uns anos que fiz isso e zelei por amigos meus não fazerem figuras. Porque o hip hop veio um bocado dessa parte. Ah, gueto, vem-me falar da história de coitados, todos mal vestidos, roupa. Eu nem admito isso. Porque, aliás, eu vejo que a malta que falava isso hoje em dia está ali no chinelo. Aliás, estão descalços, meu.
Yeah.
Ah, pois, a crise não tem nada a ver contigo, Macão.
O que é que achas que é o melhor rapper a vestir-se?
Eu, mano. Mas, tipo humildade, boy.
Yeah.
Tipo, isto não é de agora. Há uns anos que um gajo sempre foi assim. Eu acabei de dizer que isto é hereditário, estás a entender? Na altura que me rosavam, era engraçado, boy. Eu venho do skate, boy.
Há 15 anos atrás.
Epá, a malta gozava-me, calças largas, roupas às cores e não sei o quê. Mandava-lhe uma puta de Simão, LRGs e não sei o quê. Diziam que era roupa de preto. Yeah. Mas depois vias os Betos a usar as cenas, então a linha de Cascais. Isso era engraçado. Ou seja, fashionably late é uma expressão. Estás, ou seja, na moda estás atrasado.
Eu
fashionably late, bro. Tipo, eu sempre fui essa pessoa. Gozavam porque eu usava afro. Então, vieste capacete, ó preto, fogo. Apanhaste um susto, consegues entrar. Passado uma beca, alguém andava de afro, já era fashion. Entende? Já era cool. Fiz tranças, parece um bandido e o caraças, parece aqueles gajos lá dos Estados Unidos, só falta aqueles fatos dos reclusos. O Beckham fez tranças. Mano, tudo late, mano. E tens que entender que um gajo. Eu viajava por causa do skate, mano, Estados Unidos, França, Espanha, estás a entender? Um gajo chegava aqui.
Tipo, absorver isso
de... Não, mano, um gajo chegava aqui, eu não podia estar a acompanhar os 50 quando o gajo já estava no 500, mano. Tipo. Eu sempre fui um bocado à frente das minhas cenas e tipo, mesmo a nível de música, sempre os meus amigos disseram-me isso. Estou a falar de rappers e fora de rap, boy, de vez em quando tens que fazer o que ando. Eu estou fora, boy. Eu vivo no mundo à parte. Eu sou um meio alienígena. Eu não quero fazer o que os outros fazem.
Yeah.
Eu não quero saber o que os outros fazem. Eu nem quero que... Entendes? Eu não ouço hip hop tuga quase, boy. O que me ouço... Ou seja, o que me chega é a malta que acaba por trabalhar comigo e mostra-me cenas. Ou o Gula está ali em casa. Ou eu sou o Sammy, mostra-me algumas cenas e eu mostro alguma coisa. Ou... Epá, entendes? É um núcleo muito fechado, estás a entender? E acaba por ser os melhores rappers.
Yeah.
Porquê que eu quero ver os outros wax, mano?
Claro.
E depois, calma. Depois também tenho muita gente nova. E que isto é uma cena que poucas pessoas sabem, ou se calhar sabem. Que fala comigo abertamente e conta-me na rua. Mano, preciso saber da tua opinião, boy. Pai, sei que aí eu ouço as cenas e sigo aquilo... Pá, acho que és um gajo para me dar a opinião mesmo séria. E eu não sou o gajo que vai dizer que estás bacana. Porque, não sei como dizer que... para dizer que... Não, isso é o pior na indústria do rap. É como não tens coragem para dizer que ainda estás verde ou precisas de trabalho. Vai dizer, continua com a tua cena. Não, mano. Estás mesmo mal. Não. Mas calma.
Claro.
Como digo, boy, não mexas em nada. Perfeito. Ganda som.
Também dar
epá, mas isto é o normal, porque isto é uma coisa que de vez em quando a malta tipo, mas o que é que achas? Queres saber a opinião? Se estás-me a fazer a pergunta, vais estar tipo parado para a resposta. Não fiques à espera que eu te vá dizer uma coisa que tu queres ouvir. Só porque, não, fuck you, boy. Não. Olha, boy, pediste-me a minha opinião. Eu acho que, primeiro, estás fora dos BPMs, batidas por minuto. Tu estás a rimar mais do que a outra cena e estás não sei o quê, queres correr muito mais. Depois ali mudas o flow.
Dás uma opinião sincera.
Não. O fundamento é a minha opinião, em geral. Não há cá a dizer porque... Bom, eu não sou hater. A malta fica a pensar, e aquele é hater, não sei o quê. Bom, sabes o que é um hater, boy? A palavra alberga muita coisa aí atrás. Pô, estás a falar de hater.
Yeah.
Entendes? Então, olha para mim e vejo-me o que é que eu... Posso estar a invejar-te ou alguma coisa, brother? Tens que me explicar, bro. É que o nível de... A palavra hate, tens que me explicar. Isso, né? Envolve muita coisa, estás a entender? Inveja de vez em quando. Boy. Não te conheço, não sei quem tu és, nem sei o que é que tu fazes. O que é que me vai fazer dar-me uma razão para eu invejar-te que eu não te conheço nem nunca te vi na vida, boy? Não paro contigo, não conheço a tua família, não como a tua irmã. Boy, who the fuck are you, like, literally, boy? Porquê que eu vou invejar-te, boy? Entendes? Esse é o problema, porque é comum, porque na gíria, é um hater, não sei o quê. Não, boy, you're just a fucking loser, boy. E aquele gajo teve as bolas para te dizer que tu não estás bacano. Se calhar devias ouvir o bacano, estás a entender?
Yeah.
Se calhar devias ouvir uma pessoa que está na sua área a fundamentar uma opinião que tu pediste.
Claro, sem dúvida.
Epá, e há uma que sabe ouvir, há outros que não.
Yeah. E tu também és um gajo que... Yeah, querido, tinha aqui esta... Estava a pensar nisso há bocado. Estava a olhar para o teu cartaz dos concertos.
Yeah.
E olhei para as letras e epá, eu conheço este lettering de algum lado. Pois fui tipo... Comecei a pensar, pesquisa. Metallica. É inspirado, não é?
Boy, eu sou o gajo que vem do skate, boy. Eu não ouvi rap no início, boy. Master of Puppets, bro. Então, bro. Não use for a name, no fun at all. Mano, a malta vem do skate, boy. Smashing Pumpkins, Pennywise, brother. Então, mano, eu venho de uma geração onde... Ou seja, a minha escola vem de uma versatilidade musical total que não faz a mínima ideia, brother. Eu sou fã de Klaxons, bro. Tenho todos os álbuns de Klaxons, boy. Já para que saibas, boy. E boy, ouço culto de editors, boy. LCD Sound System, como é que estás a ver? Eu consumo música, brother. Não sou o gajo, estou ali. E ó, e pô, maluco. Esquece as histórias antes disso. A música antes disso. Reeduca-te e talvez possas engrandecer a cultura e talvez possas trazer arte. Porque eu não faço, eu não consigo.
Achas que faz falta aos rappers ouvirem música para além do hip hop?
Brother, man, falámos num dos maestros desta, independentemente dos hábitos, maneirismos e loucuras que ele tenha do Kanye West, eu não vejo um único artista acima dele a nível educacional, a nível de que arrisca, desde o style, à criatividade, à inovação. Mãe, fucking icon, boy, deve ser um dos icons do century, boy. Tu quando tens grupos como é que chama o grupo da Zara, que é o Amancio Ortega, é o grupo Inditex,
yeah.
Tu quando tens um grupo Inditex a baitar o style do Kanye, brother, o que é que tens para falar, boy? Um dos grupos mais do mundo.
Definir tendências, não é mesmo?
Brother, não, boy, porque primeiro entranham, não, primeiro estranham, depois entranham. Isto faz lembrar um bocado, tipo, não estou-me a comparar a Kanye West, estás a dizer? não, mas eu, porque antes de ver o Kanye West, mas eu fazia merdas que o gajo nem sequer anda, o gajo quer andar de skate, onde skate há mais 20 anos. Estás a entender? Agora até já está mais nessa onda e cenas assim. E há certas cenas que eu sei aonde ele vai buscar as ideias. Okay. Ele bebe do urban. Que depois converte essa parte num fashion.
Ok.
Porque um designer como Demna Gvalia, é assim que se diz, Demna Gvalia, que é o designer da Balenciaga, é um gajo que vem do alternativo. Mas que mistura muitas cenas entre do alternativo de skate, como a Virgil também, estás a entender? São gajos que estão dentro da cultura e que depois aplicam isso no mundo fashion. E depois tens coisas que são bem-sucedidas e coisas que são bitings autênticos. Ou seja, eu olho para a nova coleção da Dior, principalmente sneakers, e olho para a colaboração que o Kim Jones fez com o Travis Scott, aquilo é um bite a ice cream completo. Ice cream, remember? Os tênis ice cream, quando lançaram com a marca do Pharrell Williams, ele tinha um time de skate.
Ok.
E um dos gajos que fazia parte do time de skate é um gajo que também é designer agora, chama-se Jimmy Gorecki. Vais ver isso, e o Jimmy Gorecki tem brands mesmo. É da Urban, tem marcas e caraças. E nessa altura, tu vês os tênis e certos modelos. Tu vais olhar para os novos Dior e vais ver também... Aliás, eu vou-te dar dois exemplos. Vais ver os novos Dior e vais ver os Ice Cream, autêntico bite. Mas não acabou. Tu vês os novos Lanvin e vês os D3, que era um modelo da Osiris, com os buracos, tu vais olhar e vais dizer assim, mano.
Está igual.
Não, é um baitinho descarado. Eish. Por isso eu quando digo que eu sou a favor de uma boa influência, mas sou contra uma réplica, é nesses pormenores, seja na música,
seja na moda,
seja onde tiver que ser, brother. Eu gosto de pessoas que sejam elas, mas independentemente do que elas façam.
Identidade, era o que disseste logo no início. Sim, entendes?
Epá, e eu olho para certas coisas, mas pá, ainda por cima um gajo vem de gerações de consumismo, estás a entender que tenho as coisas, que viajo, boy, tenho revistas, sou assinante, eu olho para certas coisas e fico a pensar, a cara de pau desse moleque. Yeah, mano, tipo...
Esquece, mano. Olha, mano, agora aí para acabar, aí uma pergunta de reflexão.
Yeah.
Olhando para o teu trajeto, já falaste em várias coisas dos teus processos de mudança, mas olhando assim numa perspectiva, qual é que é aquela cena que tu olhas e que dá mais orgulho, seja a nível pessoal, profissional, algo que tenhas alcançado que dá mesmo, pá, orgulho de teres conseguido, alcançado?
Olha,
um estado, pode ser um estado, pode ser uma coisa mais material, pá,
vou-te resumir isso,
yeah.
Bem, a forma de tu estás numa indústria e de eu ser o dono dos meus masters, e de eu poder fazer a música que eu quero, por eu ter a liberdade total na minha vida, e ninguém vir dizer amanhã o gajo fez aquilo e deve assado e cozido, eu ando, faço tudo o que eu quero sem ninguém ter que me apontar o dedo. eu tenho essa liberdade de não dever nada a ninguém. Então, este caráter que te permite e acaba por ser um reflexo de liberdade é o meu maior orgulho, de ter pais que me educaram, de continuar passado 20 anos numa indústria que continua com relevância e continua como se fosse um newcomer, ouvir pessoas como tu que acabam de ter um podcast e convida porque realmente identificou-se com o meu caráter, a minha forma de estar, a minha musicalidade ou mensagem, e isso é fruto de uma única palavra, liberdade, que engloba todos estes fatores que me caracteriza: moda, música, skate, pá, rimas e whatever the fuck it is. Isto é a base principal para mim, meu. As pessoas, de vez em quando eu vejo pessoas que estão um bocado perdidas porque estão pendentes da opinião dos outros e porque de vez em quando são os outros que também estão a bancar. É pá, tenho que estar ali, ah, o pai, pois, pá, o meu pai comprou uma casa e o meu pai disse isso e aquilo. E tu? Não gostas de sangue e foste para a medicina? Ah, pá, odeias mecânica e estás sempre no meio das chaves. O meu pai é... Ou seja, todas estas... Isto é o fruto das maiores... Ou seja, isto é o expoente máximo da frustração. Que eu chamo um país de tachos. Onde ninguém é cozinheiro e toda a gente anda nos tachos. Ah, o amigo, aquele era, não sei o quê. Pá, não é bem a minha onda, mas tenho que me safar, ok. Muito bem. A finalidade é essa. Quem não tem cão, casa com um gato, filho. Mas será que estás a fazer? Será que estás a fazer o que tu gostas? Será que tens prazer? Será que tens liberdade? Hã? Estás velho, mano. Não és tu. Tipo, estou a falar, tipo, claro, de vez em quando, tipo, vejo as pessoas que estão ali na rotina, pois a casa, o carro, pois agora os filhos, agora casei-me.
É bem fácil de cair nessa zona de conforto, epá, e não sair de lá.
Porque, porque a base principal é esta. Tu tens que reestruturar o teu círculo, mano. Porque tu estás rodeado de pessoas que estão nesse ciclo também. Ah, pois ela agora casou e parece tipo. E depois eu tenho amigos meus, mano. Tu não te... E esta é a conversa que me dão sempre. Não te sentes a ficar para trás, boy. Fogo, boy, teu irmão vai ter um segundo filho. Pá, o não sei quem casou. A não sei quem comprou casa. Ela agora está a viver. Mano, olha. Saímos. Puste gota da merda do carro. Paguei-te o jantar. Entraste no clube à minha pala e ainda vou dizer mais. E para voltares, ainda tive que pedir alguém para conduzir o carro porque estavas tudo fucked up. À minha pala. E dizes-me que eu é que tenho mal.
Bars. Okay.
Bars. Entendes? E a minha finalidade é esta. Ok, a tua liberdade é o quê? Andás a mostrar o carro e não tens guido para ele? Hã? E andás a ter uma casa e estás com a forca e de repente queres mostrar coisas que realmente não podes porque a sociedade assim incute-te e tu não tens caráter suficiente para mudar o teu chip? Who the fuck are you to tell me what?
Ah, pois.
Isto são bases. As pessoas não gostam de ouvir estas coisas. É pá, mano, mas se não fizeres agora, tens de ter património, brother. O problema das pessoas é que vivem a correr...
das expectativas dos outros.
Não. A correr contra um tempo como se fosse acabar, brother. E a idade é o número, boy.
Ah, pois é, ficamos aí, mano, com essa...
Esse é o game, a idade é o número, o que é que faz?
Com essa mensagem.
Essa parte de, sim, e tenho, pá, já tenho 30, pá, as minhas amigas têm filhos, eu não tenho. Será que eu vou arranjar alguém? Será que eu não sei o quê, boy? Live your fucking life, boy. Let your energy define the energy, boy.
Ah, pois é,
a base, malta, é a energia, boy.
Ficaram aí com dicas preciosas, malta.
Boy, essa é a base,
mano. Mano, olha, brigadão aí por esta conversa, curti bem mesmo. Não sei se...
Brada,
foi
cool,
muito, mas curti bué.
Ótima sempre... ambiente, ótima conversa. Thank you for a nice water.
Yeah, mesmo. É isso, malta. Olha, muito obrigado por ouvirem.
Obrigado também pelo convite.
Nada,
e
mano.
Por esta excelente conversa.
Estamos aí. Muito obrigado, malta. Até à próxima. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.